Hello there and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra. It's a pleasure to have you here with me today. And in today's podcast, we're going to talk about the best job, o melhor trabalho. E aí, será que você tem ou já teve um emprego em que você considerasse o seu melhor trabalho? Neste podcast, nós vamos falar sobre isso. Uma experiência que eu vivi anos e anos atrás. Ai, senhor, não vou falar quando para não revelar a idade, mas aconteceu nos Estados Unidos, quando eu ainda morava lá, pré-adolescente, e trabalhava no McDonald's. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, muito gostosa, no sentido, bem no sentido da palavra. Eu não sei se você gosta de McDonald's, né, de fast food, mas, poxa, como eu fui criado nos Estados Unidos, eu gosto demais. Só não como mais porque não é tão saudável, né? Mas realmente é muito, muito bom. Pelo menos essa é a minha opinião. E no episódio de hoje, nós temos duas pessoas conversando entre si, perguntando para outra, uma perguntando para outra, qual foi o melhor emprego que essa pessoa já teve. E como eu disse, eu trouxe essa experiência minha no McDonald's para você. Tá bom? Espero que você goste, que você aproveite. Se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que o nosso podcast funciona de forma ativa, ou seja, você escutará eu falando uma frase para você, explicando o significado dessa frase e em seguida dando o tempo necessário para que você possa repetir essa frase. Dessa forma, você pode falar inglês de verdade, né? Dessa forma, você irá praticar o seu inglês de verdade. E dessa forma, você conseguirá evoluir no seu conhecimento linguístico de fato. E esse é o meu intuito, ajudar você a falar inglês mais naturalmente. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, que é a primeira frase que nós temos aqui do nosso podcast de hoje, dentro desse diálogo que eu acabei de mencionar para você. A pergunta é: What was the best job you've ever had? E aqui eu estou perguntando qual foi o melhor emprego que você já teve. E é bem interessante isso porque nós temos algumas formas distintas de fazer esse tipo de pergunta. Mas quando nós fazemos uma pergunta tratando-se de algo que eu não sei exatamente quando aconteceu, e eu mencionei isso em alguns episódios passados, né, aqui da nossa série Fala Inglês Naturalmente, você deve utilizar essa estrutura gramatical que nós chamamos de present perfect. Não é interessante para você guardar essas nomenclaturas, tá? Eu não estou aqui tentando ensinar para você gramática, até porque lá nos Estados Unidos a gente nem aprende gramática nas escolas de inglês. Então eu não vejo, ou nas aulas de inglês, né, com que a gente faz na escola mesmo, propriamente dito, tá? Como eu fui criado lá, eu sei do que eu estou dizendo. Toda a minha formação acadêmica vem dos Estados Unidos, então eu sei o que eu estou dizendo para você. Mas é importante você entender, porque essa questão em especial nós não temos em português. Por isso que, atendendo a pedidos, inclusive, de um dos nossos ouvintes aqui do podcast, eu gravei um episódio falando sobre isso, né, sobre present perfect. Então, quando eu pergunto, what was the best job you've ever had? Eu estou usando uma estrutura para saber qual foi o melhor emprego que você teve, e eu não sei quando você teve esse emprego. Se eu perguntar, por exemplo, qual foi o melhor emprego que você teve o ano passado, a estrutura que eu preciso usar dessa frase é uma estrutura de passado simples, né? Nós chamamos de passado simples. É uma estrutura diferente dessa que eu estou usando aqui agora, tá? Só para você se situar. Vamos lá, então. What was the best job you've ever had? Se eu quiser trocar aqui o job pelo um cachorro, por exemplo, funciona igual, tá? What was the best dog you've ever had? Se eu quiser trocar por um gato, what was the best cat you've ever had? Se eu quiser trocar por um carro, what was the best car you've ever had? Qualquer coisa que eu queira perguntar, qual foi o melhor que você já teve, essa é a estrutura. Eu só troco o job, que é trabalho, por qualquer outra palavra. Olha que bacana, né? Uma frase que você pode utilizar na sua vida ao longo de toda a sua história, para de formas distintas, para coisas diferentes, né, que você queira saber, tá bom? Let's repeat. Então vamos lá. Repete comigo, por favor. What was the best job you've ever had? was the best job you've ever had? What was the best job you've ever had? Nossa, Marcelo, mas está complicado isso, hein? Poxa, tem tanta palavra aí. Como é que eu vou pronunciar isso? Então, se você é assíduo aqui no nosso podcast, você já sabe, não se atente às palavras. Se preocupe com a sonoridade e com o ritmo da frase. É isso que realmente importa na hora de você falar inglês. E é assim que você aprendeu o português e é assim que você deve aprender o inglês igualmente. Os podcasts aqui na Wave são perfeitos para isso, porque você escuta de fato a forma correta e natural do idioma. Eu não vou ficar falando para você de forma mecanizada, eu vou falar para você de forma natural, e você tem a oportunidade de repetir isso. E ainda tem o controle nas suas mãos, podendo pausar, voltar, ouvir novamente, repetir novamente. Então é perfeito, simplesmente perfeito para você treinar o idioma de verdade e evoluir no seu conhecimento linguístico. Então eu fiz a pergunta, what was the best job you've ever had? E aí, não sei se você tem um emprego melhor que, né, que você já viveu, né, alguma experiência com um melhor emprego na sua vida, ou se você considera emprego como emprego, e poxa, se é emprego, como assim pode ser o melhor? É trabalho, tudo é trabalho, caramba. Mas... A pessoa aqui no nosso episódio diz que não consegue pensar em um emprego melhor que ela teve e devolve a pergunta de volta. Então ela faz isso de uma forma bem informal, tá? Nós estamos tratando aqui de uma conversa informal. Lembrando que existem aqui temporadas dentro dessa nossa série em que eu trato inglês formal, inglês para negócios, então aqui, o inglês de viagens, né? A gente já falou sobre isso, por exemplo, lá na terceira temporada. Então essa temporada em especial, que é a sexta temporada, nós estamos tratando agora de um inglês mais informal. E aí a pessoa dizendo que não consegue lembrarem de qualquer emprego melhor que ela teve, ela diz assim, I can't think of any. I can't think of any. Quer dizer, eu não consigo pensar em nenhum, tá? O certo mesmo seria eu não consigo pensar em algum, correto? Porque se você não consegue pensar em nenhum, então em algum você está pensando. Até em português é assim. Mas possivelmente você ficou todo confuso aí, toda confusa quando eu disse isso para você, né? Mas se você observar bem em português, essa seria a forma certa. Eu não consigo pensar em algum. Mas, só para facilitar as coisas, eu não consigo pensar em nenhum, ok? Essa é a frase, I can't think of any. I can't think of any. E aí, a pergunta agora vai vir com uma entonação e somente a palavra you. Olha como é que é feita. You? Em outras palavras, você? Em outras palavras, você consegue pensar em um emprego melhor que você já teve? Lembrando, estamos falando de um inglês informal. Então, mais uma vez, I can't think of any. You? Tá bom? É essa frase que a gente vai repetir agora. Vamos lá? I can't think of any. You? I can't think of any. You? I can't think of any. You? Lembra que eu disse que eu vou passar para você sempre um inglês natural e não robotizado? Pois é. Aqui nós temos a palavra of, né? Que escreve-se OF. E nós temos em seguida a palavra N. Quando a gente junta as duas coisas, o F tem um sonzinho de V, né? E aí junta-se as duas e fica of any, of any. I can't think of any. Interessante isso, né? Interessante. Mas é esse inglês que você precisa ser treinado para que você possa assistir seus filmes e entendê-los, ouvir suas músicas e compreendê-las, conversar com o nativo e compreender com naturalidade. Se eu, enquanto seu professor, não treinar você para isso, você jamais será capaz de fazer. Então, como o nosso podcast diz, fale inglês naturalmente. Então, vamos para o natural. E aí a pessoa agora vai responder que sim, ela consegue pensar. E o melhor emprego que ela teve foi no McDonald's, né? Então ela diz, "It was when I worked at McDonald's." Antes que alguém pense alguma coisa, não estou recebendo nada do McDonald's para fazer aqui qualquer tipo de propaganda, tá? Só dando a dica. Então, "It was when I worked at McDonald's." Ok? "It was when I worked at McDonald's." Então, a pessoa está dizendo que era quando ela trabalhava no McDonald's. Tá? Quando ela trabalhava no McDonald's. Vamos lá? Vamos repetir essa parte agora? "It was when I worked at McDonald's." "It was when I worked at McDonald's." "It was when I worked at McDonald's." Muito bom, muito bom. Isso aí, é treino, tá bom? Isso é treino, tá? Não está rápido demais, acredite. Tá natural, tá? E eu não estou forçando nem para falar rápido e nem para falar devagar. Estou falando natural com você. Então, só preste atenção e tente repetir exatamente o que você ouve nas melhores condições que você puder, tá bom? E aí, se não conseguir, se sentiu, poxa, não consegui pronunciar, volte, repita, ouça novamente, tente novamente. E então a pergunta do amigo, né, na conversa foi, "Really? How did you like it?" São duas perguntas. É mesmo? Então ela usou, essa pessoa usou "really", né? "Really?" Que tem esse sentido, essa conotação. É mesmo? Uau! "How did you like it?" E aí vem a pergunta para saber se essa pessoa gostou, né? Você gostou mesmo? E para fazermos isso, nós temos algumas formas distintas de fazer isso em inglês. Eu posso perguntar, por exemplo, se a pessoa gostou diretamente. "Did you like it?" E aí a resposta vai ser sim ou não, não é? Mas nesse caso em especial, a pergunta é "How did you like it?" Quando eu coloco esse "how" no início, eu quero saber mais a intensidade. Você gostou muito, gostou pouco, gostou mais ou menos, tá? É nessa ideia. Então vamos lá, vamos tentar? "Really? How did you like it?" "Really? How did you like it?" "Really? How did you like it?" Muito bom. Então, olha, nós temos a palavrinha aqui, "did", e nós temos o "you". Quando uma palavra geralmente termina em "t" ou "d" e a próxima é um "you", a gente geralmente linka as coisas e fica "did you". Viu que interessante? "How did you? How did you?" E muito comumente nós retiramos a pronúncia da letra "t" em inglês. E aí, ao invés de pronunciar bonitinho, certinho, "it", a gente vai lá e fala "how did you like it?" "How did you like it?" Olha, estrutura gramatical em inglês é extremamente fácil. A conjugação dos verbos é algo assim, chega a ser surreal a simplicidade da forma na qual a gente conjuga os verbos em inglês. Estrutura de frase também, a ordem sendo fixa, facilita muito, porque em português ela é variável e é super complexo. Quando você fala a nível de vocabulário, nós temos muito menos palavras em inglês do que em português. Então, absorver vocabulário também não é tão difícil assim. O que é que pega em inglês? Pronúncia. Porque muitas vezes, em português, quando nós fazemos MA é sempre MA, mas em inglês a mesma letra possui vários sons distintos. Então, A pode ser A, pode ser E, pode ser EI. Três sons diferentes, tá vendo? Quando nós colocamos isso em frases, existem padrões linguísticos, ok? Que a gente deve aprender para seguir. Mas é importante você entender isso dentro de um contexto, porque se você só estuda palavra solta, isolada, fora do contexto, fora de uma frase, depois quando você escuta alguém falando de verdade, que aí, né, nós estamos tratando de frases feitas, você não entende. E não entende por quê? Na luta, a gente tem uma máxima que diz: você vai repetir no combate real aquilo que você faz no treino. Então, se você quer melhorar a sua capacidade dentro do combate, você precisa, então, treinar o mais similar possível para que você, no combate, repita aquilo que você treina todo dia. Aqui é a mesma coisa. Se você vai... se você fica treinando um inglês pausado, mecanizado, robotizado, na hora que você vai conversar no mundo real, você não entende, porque você está treinando errado. Então é importante que você treine o certo, e é por isso que nós temos esse podcast, para que você treine o inglês natural e para que você fale esse inglês natural, tá? Então a pergunta foi: how did you like it? E é óbvio que nós temos uma resposta, e a resposta é: I loved it, que tem a ver com amei, né? Lembra que quando eu pergunto how, nesse caso, eu quero saber a quantidade, se a pessoa gostou muito, gostou pouco, né? A intensidade disso. E ela gostou muito, essa pessoa aqui disse que I loved it. E de fato eu gostei muito mesmo. Eu amei. I loved it. Tá bom? Vamos lá, vamos treinar essa. I loved it. I loved it. I loved it. Very nice. E aí a pessoa agora, a pergunta agora é: did you get free food? Pô, você amou? Ótimo, legal, mas... E aí, e a comida? Você ganhava comida grátis? Did you get free food? Né? Comida grátis? Então, vamos repetir. Did you get free food? Did you get free food? Did you get free food? E aí, o que, que você acha? Será que... Tudo bem, aqui no Brasil é diferente, né? Talvez você já saiba disso, talvez você já tenha trabalhado no McDonald's assim como eu, aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta quase que desnecessária, porque é óbvio que você vai comer de graça, é óbvio. E a resposta aqui é: oh yeah, I ate all the time. Quer dizer... Eu comi o tempo todo, né? Sim, claro, eu comi o tempo todo. E é verdade, é verdade. Ainda bem que eu era pré-adolescente, senão tinha engordado a beça. E praticava muito esporte, né? Sempre pratiquei muito esporte. Vamos lá. Oh yeah, I ate all the time. Oh yeah, I ate all the time. All the time. Oh yeah, I ate all the time. Preste bastante atenção na entonação e no ritmo, ok? Para você repetir como você escuta. Entonação, ritmo, sonoridade de frase é extremamente importante. Essas três coisas são extremamente importantes na hora de se falar o idioma. E aí a pessoa, para confirmar, né, quis saber se aqui dentro do diálogo, né, se a pessoa comia enquanto trabalhava, while working. Enquanto você trabalhava, você comia, while working. Então, let's repeat this one. While working. While working. While working. E a resposta? When I worked at the back? Yes. And that's not all. A resposta diz que quando eu trabalhava lá atrás, sim. Eu comia praticamente o tempo todo, mas isso não é tudo. Existem alguns departamentos diferentes, né, dentro do McDonald's. E dependendo do departamento, você tem uma maior liberdade com a comida, dependendo do setor em que você trabalha, você ainda consegue trabalhar e comer simultaneamente. E quando eu trabalhava lá atrás, na parte dos fundos, isso era possível para mim na época. Então, when I worked at the back, ó, quando eu trabalhava lá atrás, when I worked at the back, yes, and that's not all. Que eu quero dizer agora? Isso não é tudo. Isso não é tudo. And that's not all. Talvez você já tenha escutado no final daquele desenho, né, os Looney Tunes, por exemplo, eles falando, that's all, folks, né, that's all. Esse that's all quer dizer, isso é tudo. E aqui no Brasil, inclusive, é traduzido that's all, folks, como isso é tudo pessoal, né? Mas, como eu estou falando agora na negativa, eu tenho um not no meio. Então, ao invés de falar that's all, eu falo that's not all. Só que juntando isso para ficar mais natural, fica that's not all. Eu transformo esse T em R e vira not all, not all, ok? That's not all. Beleza? Vamos lá? Vamos quebrar essa frase em duas primeiro e depois a gente vai juntá-la. Vamos até o yes para começar. When I worked at the back, yes. When I worked at the back, yes. Agora a segunda parte. And that's not all. And that's not all. Agora vamos juntar. When I worked at the back, yes. And that's not all. When I worked at the back, yes. And that's not all. Very nice. E aí, como a pessoa diz que isso não é tudo, a outra ficou encucada, né? Mas, então, o que, que você quer dizer, né? E a pergunta para o que você quer dizer é, what do you mean? What do you mean? Ok? Muito comumente, também transformamos os D's em R. Então, é possível que você ouça numa música, num filme, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Ok? Ao invés de what do you mean? What do you mean? Eu diria que seria o inglês certinho, né? Mas, assim como no Brasil, nós não falamos o português certinho, 100% do tempo, mas a gente junta as coisas, come palavras, come letras, principalmente se você é de Minas como eu, é muito natural para a gente fazer isso aqui, né? Então, se... isso acontece em português, acontece também em inglês e eu acredito que em qualquer idioma. Quando você tem essa pergunta, você pode fazê-la what do you mean e você pode fazê-la what do you mean? What do you mean? A forma na qual você vai falar, para ser honesto, pouco importa. Porque você pode optar e a pessoa vai te entender, seja de um jeito ou de outro. Mas a forma na qual você escuta, essa você não tem opção. Por isso que é importante você treinar de todas as formas, né? Porque se a pessoa disser para você, what do you mean? Você precisa entender. E se ela disser, what do you mean? Você também precisa entender. Se você assistir um filme e a pessoa disser, what do you mean? Você precisa compreender isso. Mas se ela disser, what do you mean? Também. Então a preparação, ela precisa ser feita para aquilo que você ouve. E aquilo, a forma na qual você fala, você pode optar pela forma que você achar melhor. Vamos lá? Vamos treinar as duas? Repeat, please. What do you mean? What do you mean? Agora outro, ó. What do you mean? What do you mean? Ok? E aí, a resposta foi I could take leftovers home whenever I closed the restaurant. Nossa, isso aqui era uma festa lá em casa, porque eu podia levar o que sobrava para casa, né? Sabe, quando você tem aqueles... Tem alguns sanduíches que, né, a gente faz e deixa eles prontos, preparados para serem vendidos. Mas aí, às vezes, não vende. Então, a gente é obrigado a jogar os sanduíches fora ou a gente pode levar para casa. Quando você fecha o restaurante, você pode levar para casa. Então, eu e os meus amigos sempre levava para casa. A gente colocava numa sacola, enchia uma sacola gigante com sanduíche e batata, se sobrasse, e levava para casa, né? Então, isso em inglês a gente chama de leftover, que é a sobra, tá? E eu podia levar os leftovers para casa mesmo. Então, I could take leftovers home. Mas sempre que eu fechava o restaurante. Eu digo isso porque existem turnos, né? Você pode trabalhar no turno da manhã, no turno da tarde, no turno da noite. E nos Estados Unidos, nós temos uma separação de tempo, de horário, que é chamado full-time e part-time. Se você mora nos Estados Unidos e está me escutando agora, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Full-time seria correspondente a 40 horas semanais, tá? Aqui no Brasil é entendido como 44 horas semanais de trabalho. E part-time, mais ou menos 21 horas semanais. Então, no McDonald's, por exemplo, geralmente é o primeiro emprego das pessoas, né, nos Estados Unidos. Então, por isso eu disse que eu era adolescente na época. Adolescente já, porque eu já tinha mais de 14 anos e para poder trabalhar em New Jersey eu precisava ter pelo menos 14 anos. E eu já trabalhava no McDonald's. Esse trabalho, ele é uma preparação, né, para a vida, para que o adolescente ganhe maturidade e cresça e evolua enquanto pessoa. Até porque a cultura americana, ela é um pouco diferente da brasileira, né? E nos Estados Unidos, geralmente, quando as pessoas atingem 18 anos, elas saem de casa, ou elas vão para a faculdade, ou elas vão morar sozinhas. Tá? Então é uma outra cultura, não estou falando que é melhor ou pior, estou apenas dizendo que são culturas distintas. E dentro dessas culturas diferentes, nós temos a ideia de part-time e full-time. E você pode, enquanto adolescente, trabalhar, sei lá, até 21 horas, né? Mas você pode trabalhar 4 horas, 5 horas por semana, se você quiser, 10 horas, 21 horas, ok? Sem problema algum. E você ganha por hora. Então, quanto mais você trabalha, mais você recebe. Não é salário, entende? Então, isso é importante só para você entender melhor isso daqui, tá bom? Então, I could take leftovers home whenever I close the restaurant. Se eu trabalhasse no período da noite, no turno da noite, e fechasse o restaurante, era a minha vez de levar comida para casa. Se eu fizesse o meu trabalho na parte da manhã, não tinha jeito. Tá bom? Vamos lá? Essa, como também uma frase um pouco maior, a gente vai quebrá-la em duas. I could take leftovers home. A gente vai parar aqui e depois, whenever I close the restaurant. Vamos para a primeira parte. I could take leftovers home. I could take leftovers home. Agora a segunda. Whenever I close the restaurant. Whenever I close the restaurant. Vamos juntar? I could take leftovers home whenever I close the restaurant. I could take leftovers home whenever I close the restaurant. Se você não sabe, o PDF deste episódio está disponível para você, tá? Basta você enviar uma solicitação para mim diretamente no meu número de WhatsApp, que eu vou deixar na descrição desse episódio, e eu envio o PDF para você gratuitamente, com o maior prazer, ok? Sem problema algum. Aliás, deixe-me fazer um convite. Se você ainda não está fazendo parte da nossa imersão em inglês Fluent Wave, faça agora mesmo seu cadastro em waveidiomas.com. Também vou deixar o site aqui na descrição deste episódio. Em menos de 30 segundinhos, você faz isso e você participa da imersão. Se você gosta dos nossos podcasts, certamente você vai amar a imersão, porque dentro da imersão o trabalho é bem mais completo, né? Você recebe podcasts também, mas recebe videocasts, vídeos com explicações do inglês, áudios exclusivos, você recebe aulas ao vivo, você recebe os três pilares da metodologia Wave, você recebe um acompanhamento meu, individualizado, feito com você, e tudo isso no WhatsApp e gratuito. Então, se você quiser participar, waveidiomas.com. 30 segundinhos, você preenche o seu cadastro e aguarde que eu entre em contato com você. Mas lembre-se de colocar o seu código de área para que eu possa mandar uma mensagem para você via WhatsApp, tá bom? Sem código de área, não tem como entrar em contato, tá? E aí a pessoa incrédula diz assim, are you serious? Então ela está perguntando, você está falando sério? Não acredito. Você podia levar as sobras para casa ainda? Né? Are you serious? Ok? Vamos lá? Are you serious? Are you serious? Are you serious? Nice. E aí, resposta, yup, né? E sim, só que, como eu disse, de uma forma mais informal. É o yes mais informal, né? O yup. E aí, a resposta, my sister would be waiting for me anxiously every night. Isso aqui é verdade, tá? Eu chegava, todas as vezes que eu fechava, a minha irmã já sabia, né? Ela me perguntava, ó, dependendo do horário que eu tava saindo para trabalhar, né? Ela me perguntava, are you closing tonight? Né? Você vai fechar o restaurante hoje? E eu dizia para ela, yes, tonight I'm closing. Ah, e antes que eu me esqueça, talvez você esteja achando estranho, porque eu conversava com a minha irmã em inglês, é porque a gente foi criado lá, né? E numa época em que a internet não existia, então a minha mãe nos obrigava a estudar inglês o tempo todo, a falar inglês para que a gente aprendesse o idioma de verdade, então eu não tinha muito por onde escapar não, acabou que a gente aprendeu inglês muito rápido, em 6 meses, menos de 6 meses a gente já falava fluente, e daí como o inglês é muito mais simples que o português, a gente parou de usar português. Falávamos só em inglês o tempo todo. E aí assistia televisão, era inglês, ouvia rádio, era inglês, ia na loja, era inglês, na escola, era inglês, os amigos falavam todos, todo mundo falava inglês, então a gente parou e esqueceu o português. Tanto que quando eu voltei ao Brasil, eu precisei fazer cursinho de português e reaprender o idioma. Isso nós estamos falando de 23 anos atrás, quando eu voltei ao Brasil e me tornei professor de inglês pela primeira vez. Desde então eu leciono o idioma e lá se vão 23 anos, né? Eu não tenho sotaque, né? Falo com muita fluência, muita naturalidade, mas leve em consideração que já são 23 anos, tá? E eu precisei fazer cursinho de português para chegar no nível que eu tô hoje. Então, vamos lá. Essa também é uma frase um pouquinho mais longa, E eu vou deixá-la, vou quebrá-la em partes, né? A minha irmã realmente ficava me esperando quando eu chegar com a sacola de sanduíche e batata. vamos lá. A primeira parte, nós vamos até waiting for me, tá bom? Yup, my sister would be waiting for me. Yup, my sister would be waiting for me. Agora a segunda parte. Anxiously every night. Anxiously every night. Agora a gente vai juntar. Yup,
My sister would be waiting for me anxiously every night.
Yep, my sister would be waiting for me anxiously every night.
Very nice, very nice. É treino, tá bom? É treino, treino, constância, consistência. É isso que você precisa. Repetir, 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 tá bom? E aí a pessoa diz, I think I would too, né? Se eu pudesse chegar todo dia com a sacola cheia de hambúrguer e batata frita para você, será que você me esperaria também como a minha irmã? A pessoa aqui diz que sim, né? Eu acho que eu também, olha. I think I would too, tá bom? Vamos repetir essa? I think I would too.
I think I would too. I think I would too.
Legal. E aí, para fecharmos, oh man, it was amazing. Essa frase quer dizer, pô, cara. Esse man aqui, ele é entendido mais como cara, né? Pô, cara. Era fantástico. Era fantástico. Realmente era fantástico. Uma boa época, uma boa lembrança da minha história, né? Vamos lá? Let's repeat. Oh, man, it was amazing.
Oh, man, it was amazing. Oh, man, it was amazing.
Então é isso, chegamos ao fim de mais um podcast aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra, seu professor. Se você desejar estar conosco na nossa imersão, acesse waveidiomas.com e venha participar da imersão Inglês Fluente Wave para você receber o passo a passo até a sua fluência. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Take care now.